O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos apresentar o projeto Faces, sobre reconhecimento facial, que foi laureado com uma bolsa no valor de 2,46 milhões de euros pelo Conselho Europeu de Investigação. Ora, comigo em estúdio tenho a investigadora do Centro em Rede de Investigação em Antropologia e professora catedrática de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais, Helena Machado. Esta é já a segunda bolsa ERC, que vence, e a 14ª para a Universidade do Minho. Antes de mais, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez no O Minho e ID. E antes de mais, o que é que significa este reconhecimento por uma segunda vez da parte do Conselho Europeu de Investigação? Que traz também muitas responsabilidades, acredito.
Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. É para mim um gosto poder divulgar aquilo que pretendo fazer e também explicar um bocadinho em que é que consiste esta bolsa. Estas bolsas são atribuídas à investigação da excelência no espaço europeu, por isso é uma honra poder recebê-la. É também uma grande responsabilidade, como refere. Significa, geralmente, que se vai estabelecer uma nova área de estudos, porque um dos requisitos para ganhar este tipo de bolsa é que seja um estudo inovador, groundbreaking, como a expressão inglesa manifesta. E então pretendo constituir uma equipa que, não obstante o campo central ser a partir da sociologia e da antropologia, eu pretendo que seja transdisciplinar. Ou seja, uma equipa que pode ter pessoas que trabalham em diferentes áreas, desde as ciências da computação às humanidades digitais, isto num cruzamento profícuo de saberes. E, por outro lado, pretende-se abordar um fenómeno que hoje tem uma expressão bastante relevante, que são as tecnologias de reconhecimento facial. Sendo que, curiosamente, quando saiu a notícia desta bolsa, eu fui interpelada por pessoas de diferentes quadrantes, desde artistas ao cidadão comum, a pessoas idosas, reformadas, e eu creio que é um tema que realmente tem o potencial de ser agregador, de poder juntar cientistas que vão desenvolver este estudo, mas simultaneamente devolver resultados à população em geral.
E qual é que será o alvo, no fundo, também deste estudo, tendo em conta que este reconhecimento facial já faz parte do nosso dia-a-dia de alguma forma? Os telemóveis já têm, alguns deles, esta tecnologia, mas vai muito para além disso, acredito.
Sem dúvida, esta é uma tecnologia que tem décadas. Ela começou sensivelmente na década de 50, financiada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Admito que outros países, como no Japão e na China, já pudesse haver estudos em curso nessa altura na área daquilo que se convencionou chamar inteligência artificial. É evidente que a inteligência artificial, que hoje se fala tanto, vem dessa altura, portanto, meados da década de 50, e estas tecnologias de reconhecimento facial, tal qual as conhecemos em dia, são uma das manifestações da inteligência artificial. E começou com uma origem militar. O objetivo realmente era identificar pessoas que podiam constar, por exemplo, de uma lista de suspeitos de criminalidade, e também de acesso a edifícios. Portanto, começou com um propósito bastante específico no âmbito militar, e que teve uma alavanca muito grande com o 11 de setembro. Portanto, as tecnologias de reconhecimento facial passaram a espalhar-se, sobretudo por aeroportos e outros pontos de interesse que controlassem a entrada e saída de pessoas. Foi mais tarde, digamos que há cerca de 15 anos, que este tipo de tecnologia se começou a vulgarizar naquilo que chamamos a área comercial. E é por isso que agora parece que faz parte do nosso dia-a-dia, seja para desbloquear um computador ou um telefone, mas por vezes também há utilizações que são menos conhecidas do público em Portugal, acredito. Por exemplo, há uns meses eu estive nos Estados Unidos e em algumas cidades já é bastante frequente o uso de tecnologias de reconhecimento facial para controlar a entrada e saída de passageiros nos transportes públicos. Também algumas lojas, grandes cadeias de vendas utilizam tecnologias de reconhecimento facial, inclusive para fazer uma avaliação dos estados emocionais, para perceber se os clientes estão predispostos para comprar determinados produtos ou não. Até recentemente na Austrália houve uma espécie de escândalo público quando se percebeu que várias lojas usavam esse tipo de tecnologia, que foi uma coisa que teve início na pandemia, mas que depois, em vez de se retirar, permaneceu. Na altura da pandemia, o que acontecia é que várias lojas e outros locais públicos utilizavam reconhecimento facial para fazer um scan do corpo e perceber se havia temperatura elevada, etc., ou outros sintomas. Bom, isto para dizer que é uma tecnologia que de facto veio para ficar, está-se a expandir bastante em vários setores da sociedade, desde algumas escolas, isso também já deu aso a alguns protestos públicos, designadamente na Suécia e em França, onde realmente associações de pais levaram escolas a tribunal para protestar contra o uso dessas tecnologias, como tem uma vertente bastante benéfica, que é, portanto, facilitar a nossa vida cotidiana, por exemplo, a nível da utilização em dispositivos que tenhamos, como também pode ser utilizado em contextos médicos, não só para diagnóstico precoce de doenças, porque há microexpressões que não são perceptíveis pelo olho humano, mas que um computador com algoritmos de reconhecimento facial consegue detectar anomalias da face, até, inclusive, embora isto seja bastante polémico, a utilização deste tipo de tecnologias para uma avaliação dos estados emocionais e, com isso, dar apoio a pacientes no âmbito da saúde mental.
Infelizmente, há os lados positivos e depois há os perigos também desta tecnologia, e quando falamos de inteligência artificial, ela então está a evoluir à velocidade da luz, por isso dá aqui para muitas coisas menos boas, digamos assim. Esta questão de segurança será fulcral, digamos assim, neste estudo ao longo dos 5 anos, ou será só um ponto do estudo?
Será apenas um ponto, porque não tenho temas pré-definidos. A opção foi fazer ao contrário, foi envolver diferentes grupos sociais e, a partir das perspectivas desses grupos sociais, surgem os temas. Portanto, no fundo, é co-construir com os participantes no estudo as temáticas que são importantes. Porque a questão do projeto é: o que é que interessa em relação ao reconhecimento facial? Já que falamos em benefícios e falamos em riscos, portanto, o que é que importa e porquê? E então vamos lidar com cientistas que trabalham na área das ciências da computação e que desenvolvem este tipo de tecnologias. Vamos também trabalhar com startups, portanto, em pequenas empresas numa fase inicial da exploração e que estão a desenvolver novas aplicações a nível do reconhecimento facial. Organizações não governamentais que tipicamente suscitam desconfiança relativamente a ameaças à privacidade, à vigilância desmesurada, etc. Artistas que utilizam tecnologias de reconhecimento facial para colocar as questões que também a equipa vai colocar é: o que é que acontece a uma face quando ela é mediada por um computador? Que implicações é que isso tem? O que é desejável, o que é que não é desejável? E também comunidades negras, isto por um motivo muito simples. Portanto, já há vários estudos e constatações empíricas que os algoritmos de reconhecimento facial funcionam com mais erros junto de populações que não sejam brancas. E também como as comunidades negras historicamente são mais vulneráveis a processos de criminalização, a exclusão social, isso também se reflete no próprio impacto que tecnologias de reconhecimento facial e a inteligência artificial, de um modo geral, têm junto dessas comunidades.
Mas este trabalho pode ajudar, de alguma forma, também a melhorar, lá está, essa questão que acabava de dizer agora, de um melhor reconhecimento até, ou não é esse o objetivo?
O objetivo é trazer para o debate público aquilo que são os benefícios e o que são os riscos, a partir de pontos de vista diferentes. É evidente que a questão do erro, quando isso tem consequências, e já há casos muito comumente nos Estados Unidos, eu digo nos Estados Unidos porque é um caso muito concreto de uma utilização expansiva e onde já se sabe que erros estão a acontecer. Portanto, esses erros poderão estar a acontecer em outros países, mas não temos ainda notícia disso.
Não são tão visíveis.
Não são tão visíveis. E porque também o movimento de Black Lives Matter também convocou a questão do reconhecimento facial e o modo como manifestantes e populações negras são alvo em contextos sociopolíticos como os Estados Unidos, são alvo de uma vigilância mais apertada. Mas sim, eventualmente este estudo, e respondendo mais diretamente à questão que a Vanessa colocou, pode ajudar a que se tome consciência dos problemas, dos erros e das falhas, porque dentro destas narrativas laudatórias relativamente à inteligência artificial, como se fosse algo infalível, são os cientistas os primeiros, os que trabalham em inteligência artificial e engenheiros, a dizer, calma, ainda há muito a fazer, há erros, temos que melhorar, por isso acredito que sim, que este estudo pode ajudar nesse aspecto.
E será necessário aqui um grande número de parcerias, acredito, porque estas implicações junto, por exemplo, das comunidades negras, pretendias fazer junto, lá está, dos Estados Unidos da América, Canadá, Brasil, entre aqui muitos outros. As parcerias serão fundamentais.
Sim, sim, sim. São parcerias que estão planeadas, que sejam feitas com dois atores principais. Por um lado, as organizações não-governamentais que atuam no contexto desses países e que defendem os direitos das comunidades negras. Ou seja, a partir do subprojeto que é com organizações não-governamentais, chegamos a essas comunidades e, por outro lado, em articulação com departamentos de sociologia e de antropologia locais. Esse foi um dos motivos para a escolha desses países, não só a relevância científica, mas também o facto de ter uma boa rede de contactos com colegas das ciências sociais e das humanidades que se interessam por questões de inteligência artificial e que poderão apoiar esses estudos locais.
O estudo está no início, é um trabalho para 5 anos, mas que impactos políticos, éticos e sociais, no fundo, é que já antevê aqui em relação ao reconhecimento facial na cidadania e na privacidade, lá está também.
Sim, eu acho que estes estudos vão ajudar a responder a uma questão que tem estado no centro do debate, que é quais são os benefícios e os riscos da inteligência artificial. Isto porque a tecnologia de reconhecimento facial é uma das ferramentas de inteligência artificial que temos no nosso cotidiano e em relação às quais há noção, pela sua conexão com questões militares e de vigilância policial, em relação à qual há mais receios daquilo que se chama uma vigilância ou um autoritarismo, melhor dizendo, um autoritarismo com base tecnológica. Isto porque temos exemplos que assustam o mundo ocidental, que é pensar, por exemplo, no caso da China, onde as tecnologias de reconhecimento facial são uma das ferramentas mais poderosas no controle e vigilância de minorias étnicas sob repressão do Partido Comunista Chinês, os uigures, e porque também os próprios cidadãos são monitorizados a nível das suas expressões faciais para se avaliar se estão a ter um comportamento condizente com aquilo que é esperado, em escolas, por exemplo. Só que, infelizmente, esse tipo de software está-se a generalizar em sociedades de democracia liberal. Foi muito flagrante durante o Covid-19 a utilização do tipo de software de reconhecimento facial e também de avaliação do estado emocional a partir da análise computacional dos rostos em relação a estudantes quando estavam a fazer testes de avaliação. E eu quero com isto dizer que acho que vai ser um contributo para a discussão da essência democrática das sociedades em que vivemos, até onde é que podemos ir. Esta é uma discussão absolutamente fundamental, porque quando falamos de democracia não é só questão da desinformação, que pode ser perpetuada por chatbots, não é? Por inteligência artificial. É também outro tipo de vigilância sobre e de monitorização dos cidadãos que pode acontecer, por exemplo, com esta tecnologia de reconhecimento facial.
Ou seja, a discriminação e a desigualdade social pode não ter a ver aqui com o acesso, mas sim com estas questões mais graves que a professora acabava de elencar.
Sim, sem dúvida. Isto é um debate que já está a começar. Por exemplo, saiu há pouco tempo um estudo que é bastante preliminar, porque ainda não houve muito financiamento para este tipo de investigação, portanto, sinto-me verdadeiramente feliz por poder tê-lo, mas um estudo em que comparava a atuação de organizações não-governamentais de recusa e de protesto contra o reconhecimento facial na Europa e nos Estados Unidos. Eu já iniciei esse tipo de estudo, mesmo sem saber da bolsa, portanto já tenho alguns dados, um estudo piloto, em que comparo também com o que está a acontecer na América Latina. E um ponto em comum é realmente que, em nome da segurança, sem regulação, sem debate ético, se pode cair numa vigilância que é excessiva e que entra em contraponto com direitos fundamentais que esperamos que estejam assegurados nas sociedades democráticas.
Como o direito à imagem, não é?
Também. Sim, sim.
Mas, e privacidade.
E privacidade. E mesmo a questão de, por exemplo, manifestantes começam a fazer parte das bases de dados policiais juntamente com pessoas que são suspeitas ou condenadas por práticas de crime. É evidente que já acontecia antes, havia a fotografia, mas a particularidade das tecnologias de reconhecimento facial é ser um formato digital que é muito mais facilmente partilhável. Portanto, não é exatamente a mesma coisa que a fotografia.
E depois podemos entrar para campos ainda mais perigosos, como, por exemplo, falou-se aqui há uns meses atrás, por exemplo, daquela tecnologia com a íris do olho, ou seja, isto é também aqui um...
É um registro muito, muito parecido.
Muito específico.
Sim, sim, e que tem aqui uma particularidade também, ou melhor, um ponto em comum, é que tanto... Portanto, essa WorldCoin, como as tecnologias de reconhecimento facial, são desenvolvidas por grandes empresas tecnológicas e que, no fundo, acaba por o poder para monitorizar ou não os cidadãos estar num conjunto muito restrito de pessoas que não foram eleitas.
Falando agora do plano para os próximos 5 anos deste estudo, como é que tudo irá decorrer e ser organizado?
O estudo vai iniciar em 2025, ainda estamos em negociações com o Conselho Europeu de Investigação para decidir exatamente o mês, mas será nos primeiros meses de 2025. Numa primeira fase serão contratados 2 pessoas doutoradas e depois 3 estudantes de doutoramento. A primeira fase é recolha de literatura, é ler, é aquilo que se chama investigação a partir do gabinete. Isto para preparar com muito cuidado o que vai acontecer depois, portanto, a partir da segunda metade do primeiro ano e nos anos seguintes, que é um trabalho de campo, que é realmente a recolha de dados empíricos e o desenvolvimento de uma nova teoria do rosto. A sociologia e a antropologia têm uma tradição histórica muito grande de tentar perceber o impacto que o rosto humano e o modo como nos apresentamos é absolutamente fundamental nas interações sociais. Portanto, nós, como seres humanos, fazemos muita leitura e avaliação dos outros por linguagem não verbal. E o que queremos perceber é qual é o impacto do rosto mediado por computador, o rosto em formato digital, o rosto que circula por uma infraestrutura que não é do conhecimento dos cidadãos comuns. Portanto, nenhum de nós sabe exatamente onde é que está o nosso rosto. Vamos partilhando nas redes sociais. Por vezes, as redes sociais usam essas bases de dados para treinar algoritmos, mas quando há queixas interrompem isso. Portanto, há toda uma complexidade, em relação ao rosto transformado num artefacto digital, que é completamente distinto da interação entre pessoas face a face. E então a teoria do social sobre o rosto tem que ser alterada para atender às particularidades, aos desafios do digital, do rosto digital.
E deste século XXI,
diria. Do século XXI, sim, exatamente.
Muito bem, muito obrigada. Chegamos ao fim da nossa conversa. Mais uma vez, obrigada, professora Helena Machado, pela sua presença aqui no Minho ID e por nos dar a conhecer este trabalho, então, premiado com a Bolsa do Conselho Europeu de Investigação, que será, percebemos isso ao longo destes 20 minutos de conversa, muito interessante e muito importante também para esta nossa sociedade e para onde ela caminha, digamos assim. Muito obrigada.
Obrigada a eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.